Com relação à questão hídrica, sim, nós estamos estudando em parceria com a ANA, estamos próximo de montarmos um grupo de trabalho com o Ministério de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e MME, e nós estamos, ao mesmo tempo, convidando alguns institutos para participarem desse grupo de trabalho. Eu acho que está claro para o país, eu até conversei um dia desse com o Hilder, com o nosso senador Hilder, a respeito dessa questão, de que nós estamos sem um zoneamento de reservação hídrica no país, clara, dizendo aonde pode, aonde não pode e como pode. Na região amazônica, nós sabemos que será sempre um grande desafio. Balbina foi um grande erro, Tucuruí foi um grande acerto. No entanto, tivemos em Tucuruí grandes e graves problemas ambientais, nós sabemos, nós não conseguimos tirar a madeira antes do lago, essa madeira ficou submersa, depois nós fomos tentar tirar essa madeira com a madeira submersa, a primeira empresa que tentou não deu certo, tem gente que até hoje vive de tirar madeira submersa de dentro de Tucuruí. Todos nós, engenheiros eletricistas, sabemos o que significa para o custo de manutenção de uma hidrelétrica esta madeira estar submersa e o que ela produz para as nossas turbinas. Enfim, eu acho que esses estudos e essa tecnologia nós precisamos revisitar e retomar. Chega aqui a confirmação, a Shell anuncia a compra de gigante britânica de óleo por US$ 70 bilhões. Portanto, a R$ 3 o dólar, R$ 210 bilhões, mais do que a necessidade de superávit fiscal primário de 2015. Essa é a BG, a Shell comprou sozinha. Então, é importante dizer que sim, estamos fazendo. Segundo tema que nós estamos também discutindo é a questão de recomposição de matas ciliares, combinando todas essas questões com a questão de geração de energia. E aí entra a colocação de Vossa Excelência, e aqui está o nosso secretário de Planejamento do Ministério, e juntamente com a EPE haverão de aprofundar a sugestão de Vossa Excelência. Finalmente, a questão do potássio e das agências. A questão do potássio, nós ainda esperamos mais 2 anos para as comprovações todas das prospecções que estão sendo adotadas. Os 2 grandes insumos de infraestrutura necessário para que aquilo possa se tornar realidade, de um lado, é a energia. Como Vossa Excelência viu, tem uma projeção para a ligação de Santo Antônio e Giral com Manaus. Isso é exatamente em função do potássio que ela se viabiliza, porque essa rede elétrica daria condições de nós termos energia para a transformação da silvinita em potássio. Segundo, hidrovia e porto. Nós estamos discutindo também com a CEP para que nós possamos ter um estudo de hidrovia e de porto, para que nós possamos, e com o Ministério do Transporte, para que nós possamos ter um projeto, um módulo de projeto pronto para que nós possamos extrair a nossa silvinita, basicamente, inicialmente, do município de Maués, aliás, de Altazes, melhor dito, é que onde os estudos estão mais avançados, e teremos depois um grande desafio que vamos ter que enfrentar, que é a questão do licenciamento ambiental, porque, como todos sabem, a prospecção de silvinita ela acontece em túneis profundos os estudos dessas prospecções indicam que nós temos silvinitas a partir de 400, 500, 600 metros de profundidade, até 3 mil metros de profundidade. É preciso, portanto, que a gente tenha tecnologia, temos uma série de questões, tem a questão da água, que vai ser fundamental para a questão do licenciamento ambiental. Quem trabalha no setor sabe que aí teremos uma questão da destinação de água e água salobra em região amazônica com água doce. Precisaremos, portanto, equacionar essa questão, mas acho e não tenho dúvida de que será a grande indústria de transformação da próxima década na Amazônia. As agências, tudo que Vossa Excelência falou, eu assino embaixo. estamos 100% de acordo. Acho que nós precisamos revisitar a legislação com relação às agências. As agências são importantes? São. As agências ajudam a economia, a estabilidade, o marco regulatório do setor econômico, a independência, uma série de questões são absolutamente necessárias, mas nós precisamos revisitar a legislação. E aproveito ao encerrar, senhor presidente, para cumprimentar o deputado federal Marcos Rota, do Estado do Amazonas, que visita a Comissão de Infraestrutura do Senado. Muito obrigado.
Agradeço também a presença do nosso deputado e quero comunicar, antes de anunciar os três senadores que farão agora suas intervenções, que no dia 15, na próxima reunião desta comissão, nós teremos uma audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos. O presidente, o nosso presidente, que está aqui presente, ele está fazendo gestões para que o presidente da Petrobras compareça, não é, Delcídio? Compareça no dia 15, que é a próxima quarta-feira, quando estarão conjuntamente participando desta reunião com a presença de Aldemir Bendini, as duas comissões. Vossa Excelência já entrou, senhor, inclusive, presidente, em contato com o presidente da Petrobras, não é verdade?
Senhor presidente, primeiro cumprimentar o ministro Eduardo Braga. Eu estava assistindo pela televisão, mas por uma exposição ampla, detalhada, falando do setor elétrico, falando das dificuldades que o setor de energia enfrenta, falando de energia renovável, de novas tecnologias, de petróleo, de pré-sal, de gás natural. O preço do gás agora, como Vossa Excelência acabou de comentar aqui, muito competitivo em função dos preços do petróleo. E falando também do setor mineral, que nós temos um marco regulatório que está tramitando lá na Câmara e que é um grande desafio para todos nós. Então, quero registrar aqui a profundidade da exposição. Raramente a gente vê uma exposição tão ampla, né? Não é nenhuma crítica a outros ministros, mas foi uma exposição ampla. E cumprimentar também o meu querido Márcio Zimmermann, velho companheiro do setor elétrico, de muitas caminhadas. Presidente Garibaldi, Vossa Excelência, já na Comissão de Infraestrutura, havia aprovado a audiência pública do presidente da Petrobras.
Um requerimento de autoria do senador Ferraz.
Sempre muito ativo nas comissões de assuntos econômicos e na Comissão de Infraestrutura. E nós fizemos o mesmo. Aprovamos dentro de um acordo com Vossa Excelência, para que a gente fizesse uma audiência conjunta da Comissão de Infraestrutura e da Comissão de Assuntos Econômicos. Ontem, inclusive, nós anunciamos isso, porque no dia 14 nós teremos uma audiência pública na CAI. Nós teremos inicialmente a sabatina de dois diretores do Banco Central. O Banco Central precisa desses dois diretores, porque as coisas estão difíceis lá, em termos de atividades e responsabilidades do Banco Central. E depois uma audiência pública que eu espero seja conjunta também com o presidente Luciano Coutinho, do BNDES. Isso na terça-feira, dia 14. E, de comum acordo, nós combinamos de convidar o presidente da Petrobras para o dia 15, quarta-feira, pela manhã, através de uma iniciativa da Comissão de Infraestrutura, que a Comissão de Assuntos Econômicos acompanhou. Agora, presidente, nós não tivemos ainda nenhuma informação do presidente da Petrobras. A gente fala com tranquilidade com o ministro Eduardo Braga, a gente fala com os ministros da Esplanada, nós falamos com os ministros do Planalto, nós falamos com a presidenta Dilma, mas nós não conseguimos falar com o presidente da Petrobras.
Mas Vossa Excelência está querendo demais.
Hein?
Vossa Excelência está querendo demais. Vossa Excelência fala com a presidente, mas quer falar...
Então, senhor presidente, com o presidente
da Petrobras.
Acho que as coisas estão postas há mais de 3 semanas que tem sido tentado um contato. Ontem, aparentemente, assustaram e alguns assessores começaram a procurar senadores aqui.
Não convoca.
Nós vamos aguardar o posicionamento. Se não, acho que o importante é a Comissão de Infraestrutura e a Comissão de Assuntos Econômicos. Nós fizemos
convite
civilizadamente, como a gente tem sempre feito, e todas as autoridades que têm vindo através de convites ou têm vindo até por livre e espontânea vontade.
O próprio ministro Levy?
O próprio ministro Levy veio. É. Portanto, eu acho que esse é o encaminhamento. Nós vamos aguardar uma posição, senão aí apresentaremos um requerimento um pouco mais enfático.
Muito bem.
Mas, em princípio, está marcado, meu caro presidente Garibaldi Alves, dia 15, pela manhã, daqui a uma semana, a infraestrutura e a Comissão de Assuntos Econômicos.
Regimentalmente, eu estou sendo informado que não é possível a convocação. Regimentalmente, não é possível a convocação.
Todos nós sabemos, mas é o fato político em si que interessa.
Mas se não for possível, nós podemos constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, e aí a comissão Parlamentar de Inquérito, com as prerrogativas constitucionais, pode convocar, se esse for o caminho.
Acho desnecessário. Acho que desnecessário. O ministro de Minas e Energia convidar o presidente da Petrobras a atender o convite.
Presidente, eu queria.
Desnecessário.
Senhor presidente.
Presidente, aproveitando. Presidente, aproveitando que o chefe do presidente da Petrobras está aqui presente, então seria ótimo que ele confirmasse a audiência pública conjunta no dia 15, até porque o ministro de Minas e Energia comanda a Petrobras também.
Senhor presidente, eu primeiro acho que foi importante as declarações do nosso sempre presidente da CAI, senador Delcídio Amaral. Segundo, eu queria pedir ao nosso secretário nacional de petróleo e gás que entre em contato, se possível, ainda agora, com a presidência da Petrobras, porque creio que
o senhor vai conseguir,
nós,
né,
precisaremos dar uma resposta. Tá certo? Eu quero
silêncio,
apenas,
por favor.
Recomendar que seja ouvido. Às vezes tem que ver a agenda do presidente da Petrobras, mas eu tenho certeza que o presidente Bendini terá enorme satisfação e virá a CAI e a infraestrutura para debater com os senhores senadores e senhoras senadoras sobre um tema tão importante como é a Petrobras, que é uma empresa que todos nós respeitamos, que está acima dessas outras questões que nós já debatemos aqui. Eu acho que é preciso distinguir a Petrobras disso, e quero aqui, inclusive, fazer uma homenagem aos companheiros da FUP que estão aqui acompanhando esse debate, petroleiros que são e que trabalham na nossa Petrobras e trabalham nas empresas também que compõem a indústria de petróleo e gás. Mas eu tenho certeza que até o final da nossa audiência, o secretário nacional, que é prestigiado dentro da Petrobras, conseguirá uma data para que a gente possa conversar.
Quer dizer, com o presidente da Petrobras, para não confundir, Delcídio só quer saber quando ele vem na CAI, não quando ele cai, é quando ele virar a CAI. Diferente.
Conceda a palavra ao senador Hilder Moraes, em seguida ao senador Fernando Bezerra e em seguida a senadora Vanessa Graziottin.
Obrigado, presidente Garibaldo Alves, e cumprimento o ministro Eduardo Braga, ao vice-presidente Ricardo Ferraço e também ao Márcio Zima, e dizer, Eduardo, fiquei...
Silêncio, por favor, vamos ouvir o senador Hilder.
Fiquei muito contente e gostaria que, se os outros ministérios tivessem um profissional da tamanha envergadura e da capacidade que você demonstrou aqui hoje, com tamanha sabedoria, com foco, de explanar aí toda a área do seu ministério, e dizer a segurança e a determinação que você demonstrou aí nas prioridades quando assumiu a pasta em 90 dias. A pergunta que eu gostaria de... Qual é o cronograma, tendo em vista que os primeiros 90 dias estava focado muito na questão elétrica, que era o principal gargalo do seu ministério, que estava aí, como se diz, em foco, tanto na mídia como também na prioridade nacional. A questão do marco regulatório da mineração, que acredito que, pela exposição da Vossa Excelência, viu o tamanho e importância que é a exploração mineral do país. E o segundo item, eu gostaria até que, com certeza, todos os senadores e quem está nos ouvindo, a questão... O que temos hoje de projeto parado por questões ambientais, seja ambientais ou até com questão a FUNAI, no país com relação à sua pasta? Tanto na linha de transmissão como na parte de usinas, PCHs, termoelétrica. Isso talvez é importante, porque eu acho que essa comunicação de ministério, que talvez seja uma grande dificuldade do país. Um ministério que se planeja e talvez o outro não esteja na mesma velocidade com as necessidades do país. Quais são e que tempo que tem hoje parada no Brasil essas obras tão importantes, estruturais, na nossa economia que tanto precisa hoje de energia no país? Obrigado, ministro. Era isso, bem breve a minha colocação.
O senador Fernando Bezerra.
Senhor presidente, senador Garibaldi Alves, queria cumprimentar o amigo, companheiro senador Eduardo Braga, saudar o vice-presidente desta comissão, senador Ricardo Ferraço, cumprimento o amigo secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zirman, e saudando o Carlão, cumprimentar toda a equipe do ministro Eduardo Braga, que prestigia a visita do senhor ministro à nossa comissão. Eu queria iniciar minhas palavras, senhor ministro, primeiro para agradecer a posição do Ministério de Minas e Energia, em particular a posição da CHESF e a posição da ONS na questão sensível que o submédio São Francisco está vivendo, que é o suprimento de água para os perímetros irrigados. E, recentemente, a CHESF e a ONS formalizaram, junto ao IBAMA e junto à ANA, a solicitação para reduzir a vazão de Sobradinho dos atuais 1.000 metros cúbicos por segundo para 900 metros cúbicos por segundo, mostrando, portanto, a sensibilidade de Vossa Excelência de conciliar o uso da água de São Francisco, não só para a energia, mas também para as importantes atividades de agricultura irrigada, que na nossa região, Petrolina Juazeiro, responde por mais de 100 mil empregos. O Senado Federal, através da Comissão de Agricultura, vai fazer uma audiência pública na próxima sexta-feira, e eu pediria a Vossa Excelência que recomendasse à direção da CHESF a importante presença da diretoria da CHESF nessa audiência pública do Senado Federal, para que a gente possa dar um passo importante no sentido de estarmos prontos para que, se o pior cenário ocorrer, não haver qualquer interrupção de fornecimento de água para os perímetros irrigados da região. Portanto, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Em seguida, eu tenho 5 perguntas. Procurarei ser bastante objetivo. É se o Ministério de Minas e Energia já tem ideia de qual será o aumento no valor da energia, no preço da energia, ao longo do ano de 2015, sobretudo para o setor industrial brasileiro. Algumas informações circulam de que o aumento do custo da energia para o setor industrial brasileiro poderá ultrapassar 50%. Reconheço de que o que está sendo feito é um realinhamento das tarifas de energia, no sentido de desonerar os encargos do Tesouro Nacional. A minha pergunta é se o Ministério de Minas e Energia analisou a possibilidade, como foi feito na Comunidade Europeia, em situações semelhantes de grave crise hídrica, de períodos hidrológicos desfavoráveis, quando se esticou os prazos das concessões, tanto das geradoras quanto das distribuidoras, para se evitar um tarifaço dessa proporção e dessa magnitude que tira a competitividade do setor industrial brasileiro. É, fico animado com a exposição de Vossa Excelência, porque praticamente Vossa Excelência aqui afastou a possibilidade de racionamento para o Nordeste brasileiro. É, pelas últimas informações, portanto, do Comitê de Monitoramento, de Acompanhamento, o risco de racionamento para o Nordeste brasileiro é zero, conforme apontado na sua exposição.